Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, bem-vindas e bem-vindos ao seu mais novo podcast, segundo episódio do Cartas de um Terapeuta. Se você não escutou o primeiro, vá lá, eu faço uma análise do filme Red, Crescer é uma Fera, tá muito legal e eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas tocadas com aquelas considerações que eu fiz ali. Muito obrigado a vocês pelo retorno. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Sou psicólogo, sou escritor, sou consultor de saúde mental em empresas, mas eu também sou terapeuta. Sou terapeuta há muito tempo. Há mais de metade da minha vida eu sou terapeuta, né? Eu sou mais tempo terapeuta do que não terapeuta já. Já cheguei nesse ponto da vida, minha gente. Então, o nosso papo hoje é sobre terapia. Eu quero coletar aqui algumas ideias das pessoas, que às vezes são ideias aprendidas de forma errática aí com as pessoas, nas ruas, no meio da chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. As pessoas escutam coisas sobre terapia que nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Ou tem até erros crassos, graves, sobre o que é terapia e o que não é terapia. Então hoje é uma oportunidade de você sentar aí com calma e ir escutando algumas coisas. Quer você esteja precisando apoiar alguém que você acha que está perto de você, que precisa de terapia, que você sente que está num processo mais delicado com a própria saúde mental, ou para você mesmo, ou para você mesma. A ideia aqui hoje é a gente tirar alguns mitos e desvelar o que a gente pode falar de mais transparente sobre esse processo que muita gente acha muito estranho. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu sustento que eu tenho a melhor profissão do mundo. Pode ter um monte de outras profissões no pódio, junto comigo, abraçado, de mãos dadas, sorrindo e achando a melhor coisa do universo. Mas eu acho que ser psicólogo é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Eu adoro essa profissão. Eu falo dela com amor há mais de 2 décadas. Eu falo dela com paixão. Eu falo dela com muito entusiasmo, porque eu acho que é uma profissão dos operários da esperança. Eu acredito que os psicólogos, as psicólogas, nós somos pessoas que estão o tempo inteiro olhando para as pessoas e dizendo: ainda dá, é possível, a vida vale a pena, ainda não acabou a sua dor, mas eu estou aqui para escutar. É duro mesmo viver a vida desse jeito. Preste atenção no que você disse. Olha só, eu vou te dizer algumas coisas que ninguém vai dizer para você, mas eu acho que esse é o espaço protegido para você escutar algumas coisas. Sinta-se abraçada na sua dor. Nós estamos juntos. Viver isso está sendo realmente muito difícil para você. E tantas outras experiências, né, de conexão com a história do outro, mas sobretudo o terapeuta, ele não é só aquele que acolhe, que escuta, mas ele é o cara, a pessoa que testemunha os processos mais dolorosos se transformando em um prefácio de uma vida nova. Nós somos os testemunhos vivos de que as pessoas têm recursos para passar pelas adversidades. Nós somos essas pessoas que navegam pela vida escutando essas histórias com o maior respeito, com o maior amor, com maior atenção e munidos de teorias que nos apoiam a entender não só o que a pessoa diz, mas o que ela talvez nem saiba que está dizendo, que ela talvez não perceba do que está sentindo. Então nós somos apoio para as existências humanas. Terapia, gente, não é necessariamente uma via de autoconhecimento. Eu quero começar desconstruindo esse mito, porque eu não acredito que as pessoas buscam terapia para se conhecerem. O autoconhecimento, ele pode ser um efeito da busca por terapia. O autoconhecimento não é a razão. A razão é o sofrimento. A gente busca terapia porque existir dói. E dói muito. E existir dói porque todos os dias nós acordamos com a ampulheta do tempo tendo descido um tiquinho mais de areia. E nessa busca por esse tempo que nos falta, a gente é levado o tempo todo a fazer escolhas sobre a nossa vida. Nós temos inúmeras possibilidades e inúmeros limites na vida. Nós temos que fazer escolhas o tempo todo. E essas escolhas não apontam para nenhuma certeza. A gente escolhe cercado de dúvida. Todas as nossas escolhas são parte da nossa dúvida de existir. Então as escolhas são apostas e geram angústias. Enquanto a gente escolhe, a gente se angustia. Enquanto a gente se angustia, a gente se pergunta: estou fazendo a coisa certa? Eu fiz o melhor? Tem outras coisas que eu possa fazer? Qual o ônus e o bônus de permanecer nessa escolha ou de transformar essa dimensão da minha vida nesse momento? Eu espero mais um pouco? Eu continuo? Eu mudo? Qual o ônus de mudar? Por que que eu devo permanecer do jeito que eu sou? A mudança é boa? O que eu preciso transformar em mim para conseguir mudar na direção que eu sinto que eu preciso? Então, minha gente, essas perguntas todas são o início da busca por terapia. Tem um sofrimento. Tem um sofrimento de existir. Pode ser uma dor relacionada a algum tipo de relacionamento. Relacionamento conjugal, com filhos, com pais, com o trabalho, com a carreira, né? O relacionamento com a fé. Eu posso estar em crise com a minha fé. A terapia pode vir também a partir de um sofrimento pela passagem do tempo. Eu estou envelhecendo, eu não estou sabendo lidar com isso, não estou conseguindo me reconhecer no meu corpo, tenho problemas com doenças que eu estou adquirindo, né? Então, a abertura para a existência, a criança que vive uma saída da infância em que ela está muito triste, não quer adolescer ainda e sente uma pressão lá na turma do colégio. Então, a gente é o tempo inteiro capturado por essas perguntas. O que é existir? Como Caetano dizia na música Cajuína, existirmos, a que será que se destina? Né? Qual é o destino da existência? Né? Esse destino é o significado que a gente coloca. A gente nunca vai ficar, em momento nenhum da vida, livre de se perguntar para que que a gente está aqui? Para quê? Para quê? Com que finalidade? Qual o sentido da minha vida? Essas escolhas que eu tenho feito apontam para um acréscimo, uma diminuição do sentido da minha vida. O jeito que a minha vida está organizada agora, se eu olhar a minha vida como se fosse um drone de cima, assim, olhando para a floresta toda por cima, eu entendo a minha vida como uma vida plena de sentido? Quais são as angústias que eu trago no peito? Quando eu falo vida plena de sentido, eu não estou falando que a gente vá atingir a tal sonhada felicidade absoluta. Não existe isso, tá, gente? Isso é uma ficção. A vida, a maior marca da vida é a angústia. Então, a vida plena de sentido significa que nós estamos olhando para todos os lados da nossa existência e lidando com a dor e a delícia de sermos o que somos. Hoje eu estou super Caetano aqui. Então, a terapia aparece nessas horas em que a gente se faz uma pergunta, mas uma pergunta pergunta, uma perguntona, uma pergunta que pode ter virado já um sintoma, ou eu estou mais irritado, ou eu estou mais triste, ou eu estou com muito medo, ou eu perdi a conexão com aquilo que antes me importava. Eu porto um sinal amarelo dentro de mim dizendo, cara, você não está bem, você precisa olhar para isso. Né? E às vezes as pessoas que estão à minha volta, elas me dão apoio, mas elas me dão conselhos. Elas não me ajudam a pensar de verdade sobre a minha vida. Elas às vezes não conseguem nem escutar a razão da minha angústia. Elas não conseguem ter tempo para me escutar. Elas muito rapidamente já vão me dizendo o que eu tenho que fazer, sem entender quem eu sou, sem entender o que, que eu desejo da vida. Então, a terapia se diferencia de uma conversa com um bom amigo, porque ali você tem o tempo só seu para poder falar o que você quiser, para poder se repetir, para poder voltar atrás milhões de vezes, para poder se desfazer de antigas certezas, para não se sentir julgado por ter aquela problemática, né, por estar passando por esse desafio. Mas esse espaço da terapia, gente, não é um passeio na praia e nem tampouco uma câmara de tortura, certo? A terapia, eu advogo pela ideia de que a terapia ela tem que ser leve em algum nível, tem que ter delicadeza. A leveza da terapia é a delicadeza com que a gente trata o problema do outro. A delicadeza com que a pessoa se sente sendo escutada. Delicadeza significa atenção, empatia, cuidado. É um terapeuta que consiga perceber a melhor forma de te dizer, às vezes, uma coisa dura. Isso não significa que não haverá falhas nesse processo, que o terapeuta seja uma figura sobre-humana. Nós erramos e muito, nós cometemos muitas falhas. Eu tenho inúmeras histórias dos meus pacientes que vieram me dizer, eu não gostei disso que você disse, acho que você falhou aqui. E a gente pôde reparar a nossa relação, porque esse também é um exercício legal na terapia. Quantas vezes você tem a oportunidade de chegar para uma pessoa que você valida, que você admira, que te apoia e dizer para ela, não gostei disso que você fez comigo. Isso é um exercício interessante dos processos da terapia. Então, gente, a terapia é como a vida. Ela é angustiante, surpreendente, ela é bela e intrigante, ela provoca emoções muito contraditórias, eu sinto que preciso, mas acho que isso está doendo demais, eu adoro meu terapeuta, minha terapeuta, mas eu tenho dificuldade em escutar as coisas que ele me diz ou ela me diz, porque são duras demais, eu sinto que eu não estou conseguindo acolher o que ele está me dizendo. Né? E a terapia, ela não é um evento que acontece somente na hora que a gente chega na frente do psicólogo. Ela é uma linha, sabe, que vai deixando rastro, assim, uma linha no tempo mesmo, uma timeline. Assim, a terapia deixa rastros para você, assim, para além da sessão. Né? O terapeuta deixa marcas, deixa pistas e você vai recolhendo aquilo ao longo dos dias, entre uma sessão e outra. Muita gente se pergunta se a terapia é para mim. Será que eu devo fazer terapia? Eu vejo que faz muito sentido para aquela pessoa ali que está perto de mim. Mas eu tenho algumas questões com a terapia. Eu não sei se eu preciso disso, se eu não me resolvo sozinho, né? E a terapia, ela é uma coisa muito individualista. Assim, será que eu vou me transformar numa pessoa muito individualista pensando só em mim na terapia? Eu diria para você que pode ter esse risco, sim. Porque o fato de falar de si e de ter a sua vida como foco da conversa, o terapeuta conversa com você, escuta você, mas o foco é a sua vida. Isso é que a gente chama na terapia de uma escuta heterocentrada, centrada no outro, né? Então, no início, pode ser que você comece a terapia, como muita gente começa, trazendo o seu problema e colocando sempre a culpa no outro. Ah, o problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é o meu chefe, o problema é a política do governo, etc. E, aos poucos, você vai sendo apoiado a entender qual é a sua participação na construção desses impasses da sua vida. A terapia também serve para você se vê como vítima de circunstâncias muito dolorosas. E às vezes é o contrário, assim. Você está se culpando por uma situação da qual você é vítima. E A nossa função é chegar e falar, calma, olha só, isso que está acontecendo com você é uma violência. Tem uma pessoa que ocupa um lugar de poder e está abusando desse poder para submeter você a ações que estão degradando a sua existência. Né? Isso aqui é violência, isso não é outra coisa, vamos falar disso. Né? Então, a terapia, ela começa autocentrada e ela termina não porque ela pode demorar bastante tempo, mas ela vai se transformando numa construção histórico-social. A gente começa escutando a história da pessoa, mas ao longo de cada sessão, a história dela vai sendo posicionada junto das questões do nosso tempo e da nossa sociedade em particular. As questões de gênero, de raça, de orientação do desejo, de religiosidade, todas as questões que estão marcando as transformações do nosso mundo impactam necessariamente na forma como a gente escuta as pessoas. Então, um bom terapeuta é uma pessoa que está conectada, sim, às agruras do seu tempo. Porque as pessoas não se desenvolvem no vácuo. As pessoas, é diferente ter uma depressão em 1999 e uma depressão em 2021, no meio da pandemia. Os fenômenos são diferentes, porque eles falam de contextos sociais, políticos, econômicos, absolutamente diferentes. À medida em que a sociedade vai se transformando e que novas pautas vão aparecendo no mundo, mais complexa fica essa escuta. E a gente também vai apoiando as pessoas a entenderem que às vezes o que elas estão trazendo de sofrimento é falta de recurso mínimo para lidar com a vida. Então, muitas vezes, a pessoa está angustiada e a gente pode até transformar isso numa conversa sobre a ansiedade que isso provoca, mas ela está angustiada porque está faltando emprego para ela. Então, o real problema é o desemprego. O problema não é a ansiedade dessa pessoa. A terapia, em 2022, ela é uma experiência de construção de uma consciência de que tudo é político, de que tudo passa por uma consciência de tudo que me atravessa. Eu sou atravessado pela vida, e não somente pelas angústias de existir como ser humano, mas as angústias de, no Brasil de 2022, ser mulher, ser uma mulher preta, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa LGBT, ser um deficiente, ser um dependente químico, ser uma pessoa em situação de rua, ser um líder religioso que está querendo fazer uma pauta progressista no meio de um conjunto de parceiros religiosos mais reacionários. Eu tenho um monte de possibilidades de desenvolvimentos no mundo que são típicos do meu tempo. Então, a terapia é um instrumento para a gente entender a nossa posição neste momento do mundo. A terapia também é isso. Por isso, ela não deve ser um evento autocentrado. A terapia não deve ser autocentrada somente, porque senão a gente está conversando com uma pessoa sustentando um processo de alienação do que acontece à volta dela. Né? E nós já estamos vivendo uma época muito individualista, como diria o Zygmunt Bauman, por exemplo, na Modernidade Líquida, o individualismo como marca do nosso tempo quer dizer que a gente está muito preocupado com as nossas biografias individuais e pouco com o coletivo. E isso é uma deformação do nosso tempo. A terapia pode apoiar as pessoas a se expandirem no seu olhar, na sua visão de mundo, para incluir todas essas outras dimensões da vida. A terapia, gente, também é um exercício constante sobre como ser autora ou autor da própria vida. Não raro, porque a gente vive numa sociedade que tem bases profundamente autoritárias, nós somos pessoas que temos a nossa autonomia, o nosso direito de colocar a nossa impressão digital única na nossa existência. Nós temos isso surrupiado por várias pessoas, por várias instituições, pela cultura familiar, né? Então, um monte de gente diz pra gente, desde a hora que a gente nasce, como a gente deve ser, como a gente deve crescer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, como a gente deve existir. Só que não perguntam pra gente se essa caixa faz sentido. E o que eu disse lá atrás é que nós não escapamos na nossa vida de uma pergunta sobre o sentido da existência. Em algum momento, se você está ali apertado dentro daquela caixa, você vai se perguntar sobre o sentido da sua vida. Porque se aquelas escolhas não foram feitas por você e você não deu a anuência, a concordância sobre aquilo, em algum momento aquilo vai virar um sintoma dentro de você. E aí você vai olhar para aquilo e pensar, bom, isso aqui está acontecendo porque eu achei que era uma pessoa livre, mas o conceito de liberdade aqui está bem capenga. Embora a gente não tenha na vida humana liberdade absoluta, porque a gente está o tempo inteiro convivendo com outros, mas a maior liberdade que eu tenho é de dar significado e sentido para a própria vida. Se eu não tenho esse direito, eu estou absolutamente aprisionado na minha própria existência. Né? Então, a terapia é um diálogo que promove abertura ou fechamento para esse significado. Depende de como essa terapia for conduzida. Depende de como o processo desse encontro da sua história com a escuta de um terapeuta for colocado. A boa terapia é aquela terapia libertária que te ajuda a se ver como um ser de possibilidades. Você pode ser o que você quiser. Você pode sonhar, você pode transgredir, você pode ir contra as normas que você foi acostumado, você pode experimentar e depois voltar, você pode fazer milhões de tentativas e erros, você pode começar um movimento que ninguém começou perto de você. Terapia serve para tudo isso. Terapia também serve para você dizer assim, olha, tem um monte de partes da minha vida que eu gosto, que eu não mexeria, não. Isso não quer dizer que a escuta terapêutica é sempre para você fazer diferente. É para você escolher se você mantém desse jeito ou se você transforma. E o que precisa ser transformado em você para sua vida ser transformada. É sempre esse o fluxo. A pergunta essencial de uma terapia é o que eu preciso transformar em mim para transformar a minha existência. Então, os terapeutas somos bichos estranhíssimos e libertários. Não tem profissão mais esquisita do que a minha, do que a nossa, se você é uma colega ou um colega de profissão que está me escutando, né? Porque você tem a liberdade ali, naquele momento, de falar, de usar a palavra que quiser, de se repetir, de escolher permanecer na dor, né? De sair rápido demais da dor e depois cair nela de novo, e retornar em breve, vendo, olha, eu não resolvi isso aqui direito, eu saí meio correndo, né? De sentir-se estranho, de falar da sua estranheza, de falar do pior de si. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar de verdade do pior de você e disso não representar uma perda do amor das pessoas que estão por perto? Será que você tem pessoas que realmente te amparam para você abordar o pior de você e você ter um diálogo com elas que possa dar norte para essa expressão? Porque depois que a gente fala o pior da gente, a gente fica mal, né? A gente fica muito mal quando a gente se conecta com os nossos lados menos nobres. E depois que a gente fala isso, o que acontece, né? E para isso que precisa de técnica, de estudo de um terapeuta, porque ele vai te ajudar a sair dessa sensação ruim, meio absoluta sobre você mesmo. Então, falar do pior de si é parte do processo da terapia, né? Ou até mesmo uma coisa mais contraditória, minha gente, falar do melhor de você depois de ter falado do pior de você e você não ser necessariamente contrastado como sendo uma pessoa que tem que escolher entre uma versão ou outra. A terapia é o lugar de ver o humano como um grande caleidoscópio, como um grande mosaico identitário. Nós temos milhões de pedacinhos Nós não somos definíveis por poucos adjetivos. Nós somos muito complexos, somos múltiplos. E é aí que reside a beleza de existir. Porque é a partir de cada um desses pedaços que a gente consegue, por exemplo, inventar novas vidas, viver várias vidas numa vida. Já estamos terminando a nossa conversa, mas eu ainda quero abordar mais umas coisas. Eu acho que a terapia é um mundo à parte. Ela é um mundo à parte porque é aquele lugar, assim, protegido, em que a gente sente que pode ser único, porque a gente está ali sendo escutado na nossa história muito particular, na nossa parte mais íntima daquilo que é particular dentro da gente. A história mais escondida, a história mais vergonhosa, a história mais guardada em segredo e que só pertence à nossa vida. Então, ali nós podemos ser únicos e, ao mesmo tempo, nós podemos pertencer a um mundo possível. A terapia não é o lugar do ideal. A terapia é o lugar do possível. Ali, a gente se dá conta de que a gente apenas é isso. A gente quebra com as nossas próprias ilusões. Os nossos mitos sobre nós mesmos caem ao longo do processo terapêutico. Isso é duríssimo. Isso causa muita dor. Sustentar um mito sobre nós mesmos é uma coisa muito difícil. E fazê-los irem embora é mais difícil ainda. Mas a gente tem muitos ganhos quando a gente faz isso, porque a gente se olha no espelho, se dando conta do nosso real tamanho, assumindo quem nós somos de fato e o que nós podemos ser com esse tamanho genuíno, sem deixar nada para trás. Reconhecendo cada parte nossa. Por último, eu quero dizer o seguinte, terapia merece cada vez mais ser política pública, para que todas as pessoas do Brasil possam ter acesso a um processo terapêutico. E acredito profundamente, não sou só eu que estou dizendo isso, temos pesquisas, evidências de mais alto grau em todas as sociedades de psicologia do planeta, dizendo o seguinte, terapia individual funciona, terapia de grupo funciona, terapia de família funciona, terapia de casal funciona. Você, dependendo do tipo de problema que você está sentindo, que vive, ou dependendo do tipo do profissional que você tem por perto, você pode experimentar vários tipos de experiência terapêutica. Por exemplo, eu tenho vivido com Dani, minha companheira querida, amada. Tenho vivido no último ano, nós criamos um método terapêutico de casais, né, para conversar em grupo com casais. A gente chamou de Reconstruindo Nosso Casamento, a gente fez já duas turmas de casais, mais de 70 casais em cada turma, e a gente acompanhou durante 4 meses em encontros terapêuticos de grupo e foi uma coisa maravilhosa. Tenho trabalhado muito em escolas e empresas, processos grupais que também têm dado muito resultado e continuo fã da terapia individual e sou um grande terapeuta de família e casal. Talvez das coisas que eu faço melhor na vida. Então, tudo é uma possibilidade. Além do tipo de terapia, se é individual, casal, família ou grupo, você tem a possibilidade de escolher abordagens teóricas. Mas isso eu acho o menos importante. Talvez aqui seja o maior mito que eu estou destronando dessa história. Que é assim, não se preocupe muito com essa história da linha ou da abordagem terapêutica. Né? Não se preocupe muito com isso, sabe por quê? No final das contas, sabe o que importa? É o seu vínculo com o profissional, se deu match. Se você foi lá, fez uma primeira sessão e sentiu firmeza no tipo de abordagem, ainda que você tenha saído na primeira sessão um pouco incomodado, angustiado, isso é parte do processo de se acostumar com ser paciente de psicoterapia. Pode ser que de primeira você não engrene na história, ou sinta muita resistência, muita dificuldade, né? Isso pode ser parte do seu problema que você está sofrendo. Mas você não precisa entender e estudar tipos de abordagens, nada disso. Geralmente, o que vai acontecer? Você vai receber uma indicação de uma pessoa que é sua amiga, sua familiar, e vai te dizer, olha, eu faço com fulano, eu gosto muito dela, né, na pandemia aumentou demais o número de pessoas buscando auxílio psicoterapêutico, que é muito bom. A gente está começando um processo agora de desmistificar a terapia como coisa de maluco. Não, terapia é coisa de gente. Terapia é coisa de gente. É coisa de gente que quer ser apoiada, que não acredita que precisa resolver os problemas sozinho, que não acredita que consegue ver tudo sobre si, que precisa de um outro para construir um diálogo profundo sobre as minhas questões, né? É para isso que a gente faz terapia. Então, minha gente, a psicoterapia, terminando o nosso encontro aqui hoje, é uma experiência vivida, não é um conceito abstrato. Você tem que viver a experiência para você entender do que nós estamos falando aqui hoje. Viver a experiência de uma terapia é se entregar a um mundo novo, de novo, em que você vai se sentir ao mesmo tempo único e pertencente a um mundo possível. Então, se eu puder te fazer um convite para a sua alma, para a sua angústia, a minha carta de hoje para você é assim: teste, experimente, sinta se isso é para você. Se você acha que não é, tá tudo bem. Mas se tem alguma coisa pulsando aí dentro há muito tempo, se tem algum problema aí dizendo que a dor tá ficando crônica demais e você já pediu ajuda para tudo quanto é tipo de instrumento de apoio e nada te deu muito resultado, talvez seja a hora de você pedir uma ajuda terapêutica, né? Escutar ou um terapeuta de qualquer abordagem, um analista, que se chama assim porque ele tem uma formação em psicanálise, que é um tipo das abordagens terapêuticas. Tem muita gente maravilhosa que também trabalha com psicanálise. Não importa, você vai escutar as duas palavras, ou terapia ou análise. Mas, no fundo, você vai ter ali todas as semanas um encontro inadiável com você mesmo, com você mesmo. E desse encontro a gente pode fugir uma vida inteira. Mas na hora que a gente consegue sentir a mão dada de uma terapeuta ou um terapeuta para a gente se reencontrar com o mais que humano em nós, como diria Caetano, a gente toma outra dimensão na vida. A gente passa a considerar essa existência muito mais a nossa cara. A gente passa a se sentir, portanto, mais dono da própria vida. Eu desejo que você receba, através dessa carta, a esperança de que cada uma e um de nós tem o direito e o dom de ser dono da própria vida. É isso, minha gente querida. Continue aqui comigo. Na semana que vem, a gente vai se encontrar com mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Se você quiser me escrever, pode me procurar no Instagram, no direct, pode me escrever e-mail, Alexandre Coimbra Amaral, tudo junto, @gmail.com. Você pode se manifestar, venha me contar o que você sentiu, pode compartilhar esse episódio nos seus stories, pode contar para as pessoas, me ajuda a amplificar o alcance desse novo podcast. Aperta o botãozinho de seguir aí no seu player de podcasts preferido. Todas as semanas você vai ser avisado ou avisado dos novos episódios. Eu prometo a você que cada vez mais essas cartas vão falar com você. Um beijo e até semana que vem. Tchau, pessoal!